Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho. Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém.
Todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia.
Então, olá, boa tarde, espero que estejam bem nesta tarde, terça-feira. Eu sou a Fátima Santos Costa.
E eu sou a Luísa Albuquerque e está a ouvir a sua Rádio Freguesia de Belém com o Olá Vizinho, um programa que todas as semanas está consigo a fazer-lhe companhia durante uma hora, entre as 3 e as 4 da tarde.
E por acaso, quem nos está a ouvir sabia que hoje se celebra o Dia Mundial da Comida Picante? Pois é, é hoje. É mesmo hoje. E daqui a pouco já lhe vamos falar sobre esta gastronomia que envolve condimentos picantes. Mas hoje aqui no Olá Vizinho também teremos connosco a Joana Zaghi, como é costume, e no nosso momento de saúde e bem-estar, que ela costuma participar quinzenalmente, e por isso fique por aqui e ouça o que temos hoje para si, já a seguir ao separador.
Como lhe dissemos, hoje celebra-se o Dia Internacional da Comida Picante, que eu por acaso não posso comer porque sou alérgica.
Olha,
portanto,
que pena.
É uma boa tática quando me quiserem, quando se quiserem ver livros de mim, pronto, é só dar-me comida picante.
Dá-me uma melasgueta.
Exatamente, e eu vou para o hospital com a glota a fechar.
Não,
é o que me acontece.
Não vamos nunca fazer isso, nós gostamos muito de ti.
Ah, pois,
portanto,
claro,
não vamos sequer fazer uma maldade dessas.
Não, mas é verdade, o que para ti, por exemplo, é um bocadinho picante só, para mim já é numa escala muito maior. É verdade.
Pois, mas por isso, és muito mais sensível,
muito
não é?
Mais sensível.
Olha, eu felizmente não sou alérgica e gosto bastante de comida picante. Não sou daquelas pessoas que conseguem aguentar um picante muito forte, mas gosto. E já agora, que hoje é o dia da comida picante, o dia em que se celebra esta gastronomia muito especial, por acaso tu sabias que o mote deste Dia Internacional da Comida Picante é proporcionar surpresas ao paladar.
Olha, por acaso não sabia.
Mas fica-se a saber. E para quem nos está a ouvir, lembrem-se que a variedade pode ser um dos temperos da vida.
Ora, que bela frase.
Não é? Bonito. Por isso, aqui está o nosso mote para quem nos está a ouvir. Aventure-se neste dia a experimentar novos sabores e pratos diferentes. E neste dia é costume confeccionar pratos com malaguetas, por exemplo, chili, pimenta e outros ingredientes picantes para realmente dar um sabor extra à comida e descobrir novas combinações deliciosas.
Olha, mas eu, apesar de ser alérgica ao picante e por isso não poder comer comida com muito picante, sei que são apontados até vários benefícios ao picante. Desde o consumo de energia do corpo e consequente emagrecimento, até diriam que eu como muito picante.
Pois, é bastante elegante, não é? Cá para mim, tu não és nada alérgica.
Isto é tudo mentira.
E logo de manhãzinha uma malagueta.
Malagueta, um pequeno almoço. É verdade. Não, mas também há o fortalecimento cardiovascular. E estas são, para já, duas razões para dar uma hipótese à comida picante, nem que seja só neste dia.
Nem mais. E por isso, hoje, quem nos está a ouvir pode aproveitar para convidar os amigos e os familiares para provarem estes seus pratos. Pode almoçar ou jantar fora, aliás, almoçar. Já não vai ter tempo, mas pode deixar para amanhã, quem sabe, não é?
Sim, pode festejar o dia amanhã também.
Fazer assim uma extensão do dia do picante, não é? Mas pode ainda ir jantar fora e experimentar diferentes cozinhas, como a mexicana, a africana, a indiana, a tailandesa, que são conhecidas pela mistura de ingredientes e que usam o picante nos seus pratos. Tenham, porém, no caso de precisarem, algo para beber. Segundo dizem, preferencialmente, o leite alivia o efeito do picante.
É verdade, é verdade. Mas concordas, e quem nos ouve se calhar também, que Portugal não é um país cuja cozinha tradicional seja rica em pratos com picante. Mas com o aumento crescente de restaurantes asiáticos, sul-americanos e africanos no país, começa a ser difícil escapar a estes condimentos. E por isso, mesmo que não os apreciem, muitas vezes acabam por não resistir à tentação de experimentar algo diferente do tradicional. E os grandes adeptos não resistem a pôr mais uma gotinha de picante, como por exemplo o meu marido, que adora picante.
Estás a ver, então o que tu não podes, pode
ele. Pode, é verdade.
Está bem.
Uma vez levámos um amigo nosso a um restaurante indiano. Ele disse, come este prato é ótimo. E não sei o que, só viu o nosso amigo a suar. A cair em pingas de suor da cara. Ele aflitíssimo.
E o teu marido
e
não,
meu marido na
impecável
boa. Impecável.
É assim. E como sabemos, quando se come algo picante, como tu dizes, não é? A reação é imediata. Dizias, falavas tu há pouco do amigo que suava imenso. E quem já experimentou realmente sabe do que é que estamos a falar. Mas como sabem, a propósito, para explicar porque é que se dá esta reação, é preciso dizer que a nossa língua é o principal órgão do sentido do paladar e é capaz de diferenciar entre os gostos doce, salgado, amargo e azedo. E o picante, mas o picante não entra aqui, atenção. Sim, neste rol dos quatro sentidos básicos do paladar. Porque o picante é outra coisa um pouco diferente. E como curiosidade, por acaso sabiam que a estes quatro principais gostos que o nosso paladar diferencia, se juntou um outro menos conhecido, que é o umami.
Umami.
Então, é umami. Umami, para quem não sabe, será então o quinto gosto básico do paladar humano. E foi descoberto em 1908 pelo cientista japonês Kikunae Ikeda. E que estás a rir de nome. Estás a rir de nome. E que foi reconhecido realmente cientificamente este novo gosto. No ano 2000, quando pesquisadores da Universidade de Miami, cá estão os americanos sempre à frente.
Sempre na vanguarda.
Exatamente. E então, estes investigadores, constataram a existência de receptores específicos para este paladar nas papilas gustativas. E as duas principais características do umami são um aumento de salivação, cá está aquilo que tu falaste há pouco, do vosso amigo, e a continuidade do gosto por alguns minutos após a ingestão do alimento. O glutamato seria, então, neste caso, o principal representante deste gosto e interveniente. O umami está presente naturalmente em diversos alimentos, mas pode ser produzido industrialmente como intensificador de sabor. Portanto, agora se calhar vais ficar atenta na descrição se está lá uma coisa que se chama glutamato.
Glutamato, é isso.
E já agora, o umami é uma palavra japonesa que significa delicioso ou saboroso.
Olha,
para nós isto é uma palavra estranha, mas isto é uma
palavra. É verdade,
olha,
eu nunca tinha ouvido falar deste tal umami. As coisas que tu descobres, Fátima.
Imagina.
Bem, mas voltando atrás, temos que dizer-vos que quando se consome picante, a reação que temos a nível gustativo é originada pela capsaicina. Deixaste-me uma palavra difícil também. Que é o componente ativo. Pois tu é que diz o nome do japonês, foi difícil agora, pronto, foi para
ti. É a vez.
Ora, esta capsaicina, que é o componente ativo, que dá, por exemplo, às malaguetas a sua potência. Quando a capsaicina entra em contacto com a língua, os receptores presentes nas papilas gustativas respondem da mesma forma do que quando estimulados pelo calor de uma chama, enviando ao cérebro mensagem de que a língua está a arder. Assim a nossa boca parece estar em fogo porque o cérebro acha que de facto ela está.
Pronto, mas não pensem que os apreciadores de picante são completamente masoquistas, não é? Porque isto de sofrer imenso, né? Suarem, ficarem com a língua a arder e tudo isso, não são masoquistas. Porque assim que uma pessoa começa a sentir este calor intenso e a dor, que eventualmente podemos dizer que é a dor que se segue à primeira dentada numa malagueta, o cérebro liberta endorfinas para ajudar a bloquear a dor e também dopamina, que espoleta um sentimento de euforia. Ou seja, as pessoas toleram a dor de um pimento padrão daqueles picantes, aquilo que aparece ali no meio, não é? Porque é apenas uma sensação momentânea até a dopamina ser libertada, não é?
Pois é isso mesmo que se passa. E sabias também que a malagueta é muito usada na cozinha coreana, por exemplo. E ainda a propósito, sabias que o uso da malagueta na comida foi um hábito transmitido dos portugueses para os japoneses e dos japoneses para os coreanos. De certa forma, acabaram por ser os portugueses a levar o que os coreanos comessem a comida picante.
Particularmente no que se refere às malaguetas ou o piripiri, elas já existiam em Portugal mesmo antes da época das descobertas. Nessa altura, foram os portugueses que levaram consigo esta e outras plantas para as terras que descobriram. Mas quem primeiramente introduziu o picante na Península Ibérica foram os mouros e os árabes.
Exato, é verdade.
E tu sabes, não é? Porque é a tua praia.
É verdade. Então, e como é que as malaguetas chegaram à Europa? Sabes?
Não, mas vais-me dizer.
Então, segundo o que investigámos, essas plantas eram cultivadas no Peru e no México desde os tempos pré-históricos e foram trazidas para a Europa por Cristóvão Colombo.
Sim, porque, segundo também tu investigaste, já eram cultivadas na América do Sul e na América Central há mais de 9 mil anos e eram utilizadas para decoração, imagina, como medicamentos e para temperos, não é?
É verdade. Já... Os espanhóis, quando chegaram à América do Sul, reconheceram as qualidades desta planta e, aliás, há uma nota de Diego Álvarez Chanca, médico a bordo da segunda expedição de Colombo, em 1493, que leva as primeiras plantas para a Espanha e em 1494, escreve-se sobre os efeitos medicinais destas plantas.
Portanto, já é um saber muito antigo.
É verdade, também diziam que o tabaco era bom para as dores de cabeça.
Pois, até descobrir que afinal não.
Afinal, não.
Sim, mas também realmente esse tabaco que se usava ou que se consumia nessa altura era um bocadinho diferente daquele que hoje.
E era direto à planta, não era com químicos, não era, era assim uma coisa diferente, não é? Por isso que
hoje
eles achavam
tem
que...
70% de substâncias nocivas.
Nocivas, é verdade.
E depois um bocadinho só de tabaco. Tabaco. Era um aroma. Entretanto, continuando neste nosso tema dos picantes e das malaguetas e da comida picante.
E das viagens.
E das viagens. Chegaram à Índia, estas plantas chegaram à Índia, já agora levadas pelos portugueses. Mas para falarmos sobre comida picante, vamos falar se calhar com quem percebe.
Sim, eu acho melhor.
E hoje, para falar sobre este tema, escolhemos falar sobre cozinha goesa, porque diz muito a Portugal, e convidámos uma colega muito simpática.
Que nós gostamos muito.
Sim.
E é verdade.
É verdade, não é? Não é só porque estamos aqui agora...
Não é só porque estamos na rádio, é, Cátia?
Ok, ok.
Que é a Cátia Andrade.
Olá.
Está aqui já. Olá,
Cátia.
Boa tarde.
Tudo bem?
É verdade. E escolhemos a gastronomia também de Goa, porque é única e uma perfeita mistura de duas cozinhas, a portuguesa e a indiana. E é apreciada em todo o mundo por todos aqueles que a experimentam.
Mas, aliás, nós estávamos aqui a debitar algumas informações sobre as viagens das, das plantas da malagueta e assim, e a Cátia estava sempre aqui.
Aqui,
sim. Portanto, quer dizer que nós...
Quer dizer que estamos a dizer a verdade.
Sim.
Estamos a dizer coisas certas. Porque, realmente, a Cátia e a prima, que daqui a pouco vai estar connosco ao telefone, a prima que se chama, diz lá...
Zaira.
Sim. E que é também uma especialista desta gastronomia.
Sim.
Porque também viveu muitos anos em Goa, não é?
Ela nasceu e cresceu em Goa. Uhum. E depois veio, há uns anos atrás, veio para cá. Aliás, já cá está, já vive cá há alguns anos. Uhum. Mas ela cozinha comida picante.
E percebe.
E percebe. E cozinha muito bem.
Muito bem. Mesmo nós, daqui a pouco, então, vamos ter aqui a prima da Cátia, que é a Zaira Miranda. Aliás, já estamos aqui a tentar entrar em contacto com ela ao telefone, porque ela não pôde estar aqui hoje presente, infelizmente. Já temos ao telefone. Ah, boa. Então,
olá, Zaira.
Olá, boa tarde. Muito obrigada pelo vosso convite.
Ana, para nós é que é um,
obrigada,
nós é que é um gosto tê-la aqui connosco. Estávamos aqui a comentar que temos pena que não possa estar aqui presencialmente.
Também
mas...
tenho muita pena.
Mas pronto, a vida profissional não permite, exatamente.
Uhum. Olá, prima.
Mas estou sempre pronta para falar sobre os picantes. Uhum. Porque para mim não há vida sem picante.
Pois, muito bem. Olha, pois... já não posso dizer o mesmo. Pois sou alérgica.
Ela não pode.
Bem, sobre o picante, não é apenas a malagueta, não é? Mas todas as especiarias que nós utilizamos na nossa culinária para apimentar.
Pois, pois. E até porque depende das doses que se põe, não é?
Que tem muitas propriedades medicinais.
Uhum. Nós temos aqui uma perguntinha para as duas, que depois podem até responder à vez. E a pergunta é se concordam que a cozinha goesa se caracteriza essencialmente pelos temperos, alguns com acentuado sabor, como por exemplo o picante, mas também pelo agradável odor das especiarias, que eu acho que também já vem aqui um bocadinho, a Zaira já nos
já
teve...
introduziu aqui. Sim,
já introduziu
tema,
aqui.
Não é?
Sem dúvida.
Então, e quem é que quer responder primeiro? A Cátia.
A Cátia
ou a Zaira?
Pronto.
Começa a Cátia. Pronto, vamos.
Então, a comida goesa é muito... É condimentada, temperada, é deliciosa. Convido a todos a experimentar. É picante também, mas...
Mas também há sem picante, ou não?
Também, claro. Também, mas é o picante, a origem da palavra picante significa condimentado.
Uhum.
E a mistura das especiarias
é que dá... muito,
exatamente, é que dá aquele sabor picante, picante.
Sim,
mas é muito agradável. Caril é uma mistura de especiarias, não é, Zaira? Não estou a dizer disparados, pois não, prima?
Não, Cátia, mas quanto a convidar a toda a gente a experimentar, não sei se é daquelas coisas
que corre bem.
Que se gosta logo à primeira.
Então, mas
eu
mas
diria
porquê?
Que é mais primeiro estranhas, depois entranhas.
Pois.
Porque tinha, quando eu cheguei a Portugal, vivia com, partilhava a casa com algumas colegas minhas e portuguesas, e elas detestavam o cheiro a caril. E dizia, ai não, o cheiro a caril, Zaira,
vais tu outra vez fazer caril, não é?
Outra vez, lá vais tu com esses cheiros, as especiarias, a casa toda cheira e tal. E aos poucos comecei a introduzir o caril nos nossos almoços de fim de semana. Só sei uma coisa, ficaram viciadas.
Já
nunca
não
mais deixaram de comer picante.
É, mas ao princípio é um cheiro muito intenso, não é? Sim. Portanto, às vezes as pessoas se estranham um bocadinho e pronto, entrar assim num...
Eu gosto nariz. Muito de cheiro.
Eu também gosto.
A minha mãe,
das especiarias também.
A minha mãe mora no resto de chão. Portanto, quando a minha mãe cozinha...
O prédio inteiro.
O prédio todo.
Vai almoçar à tua mãe.
Muitas pessoas, muitos vizinhos batiam à porta a perguntar, ai, cheira tão bem aqui. O que é que está a fazer? É mesmo. Mas efetivamente é um cheiro que...
É intenso.
Fica, sim.
Mas estávamos a falar aqui de caril. Há diversos tipos de caril, não há?
Há diversos tipos de caril. E uma coisa que eu digo sempre... O pó de caril que nós compramos em Portugal não é bem aquele que nós não tem nada a ver com aquilo que nós utilizamos em Goa, porque em Goa o caril não é um pó.
Então,
é uma mistura.
É uma mistura, uma combinação de sabores, de vários ingredientes.
Também já sei isso. O meu marido adora comida indiana e ele informa-se muito sobre isto e às vezes conta lá em casa.
Então, o nosso caril base em Goa é de coco. Feito com leite de coco. Mas também com várias especiarias e também com malaguetas, sim. As malaguetas usamos de toda a forma efetiva. As pimentas, chamamos nós lá a pimenta vermelha seca, mas também temos as malaguetas verdes frescas e vermelhas. E às vezes usamos as duas.
Pois. Okay.
E também utilizamos, como já disse aqui no programa, às vezes também se utiliza as malaguetas para decoração, as pequenas.
Está a ver.
Há todo,
eu pensava
há todo
que
o tamanho
não...
também de malaguetas.
Há uma grande variedade.
Há uma grande variedade.
É verdade.
E curioso que isto não é um produto originário, não é? Autóctono da Índia, não é uma planta. Da Índia, foi trazida pelos portugueses, é verdade, mas antes dos portugueses, ou antes de existir a trazerem a
malagueta, já ela
a malagueta
existia,
já havia pimenta preta.
Sim, claro.
Já se cozinhava com picante.
E aliás, nós também, na altura dos descobrimentos, a maior parte dos produtos nós já os conhecíamos, nós não íamos era buscá-los por terra, porque eles chegavam por terra a Portugal. Só depois, mais tarde, é que os reis se aventuraram a ir por mar para ir buscar diretamente ao sítio, porque por terra era tão caro, porque passava por tantas mãos para tu ires buscar.
Mas há até de intermediários,
de
né?
intermediários que encarecia. Tinhas que atravessar desertos, tinhas que ir em camelos. Os camelos não aguentam muito peso, não traziam muitas mercadorias de cada vez. E por isso é que depois decidiram ir. Mas a maior parte destes produtos, nós sabíamos que eles existiam e nós queríamos ir buscá-los. Só que chegavam a nós, aliás, chegavam à Itália, à Veneza, mais propriamente, e depois de Veneza é que eram distribuídos para o resto da Europa. Mas nós já tínhamos conhecimento deles.
Pronto, e quando nós descobrimos este caminho por mar...
Por mar, depois levámos para outros sítios mais longe.
E conseguimos ir à fonte, não é?
Exatamente.
Portanto, eliminar aqui uma série de intermediários.
E ficarem mais baratos.
Ficarem mais baratos e fez
e depois sermos nós a vender aos outros.
Pronto, fez com que Portugal realmente enriquecesse muito com este comércio das especiarias, que eram como que ouro, não
era
é?
Era como ouro, valia tanto como ouro as especiarias.
É, não é? Exato.
Exatamente.
É verdade.
Sim. É verdade, porque a pimenta preta também já era uma moeda.
Uma moeda de troca.
Imagina, era valiosíssima. E também canela.
Pois.
Portanto. Agora, o que é curioso, e eu ainda não descobri, porque
então.
É que a malagueta ficou, popularizou-se de tal forma na Índia, que ninguém imagina a comida indiana sem um bocadinho
malagueta.
De malagueta ou de picante. Mas em Portugal nós não comemos picante. Oh, porque...
Pois, é verdade, por acaso é. Não é.
Não é muito. Eu acho que consigo ajudar aí.
Então,
cara. Eu estive a investigar também, a pesquisar um pouco, e percebi que, aliás, o que eu estive a ler foi que o picante é utilizado muito nas zonas mais quentes.
Ah, tem a ver com o clima.
Tem a ver com o clima.
Por causa
com
do clima,
cultivo,
sim.
Provavelmente.
Não, não,
sim.
Não, 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 não. Por ter propriedades, por ter propriedades que ajudam
a suportar o calor.
O calor.
Não, 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 tem nada a ver.
Não, não, não.
Pronto, tem nada a ver. Não.
Fala, conservam, Cátia, a comida, conservam os alimentos.
Ah,
o picante conserva
pois,
os alimentos.
Pois, pois,
e
pois.
Então, por isso, para evitar intoxicações, sim. Porque no calor a comida estraga-se muito
mais facilmente.
Exatamente. Uhum. Portanto, era utilizado o picante para isso, para evitar.
Eu só sabia que era o sal, mas pronto.
Talvez seja
o sal e também o vinho, não é?
E o
daí
vinho.
A vinha
vinagre.
Do alho.
Não, exatamente.
A vinha de alho. Mas a comida, enfim, a gastronomia goesa é diferente da gastronomia do resto da Índia, não é?
É.
É.
Bastante diferente, sim.
No norte a comida é menos picante do que no
sul.
Do que no sul.
Uhum.
Se calhar por isso, por causa do calor, da variação
de
do clima.
Pois.
Sim, sim, sim.
Okay,
sim.
Sim,
portanto, é mais calor no sul.
Os portugueses trouxeram a pimenta para Goa e foi mais utilizada primeiro no sul da Índia.
Pois.
E só depois,
não
mais tarde,
tudo.
É que foi para o norte.
Uhum. Pois.
E é verdade que esta cozinha goesa tem aqui muitas influências, não só, enfim, uma influência dos portugueses, mas de outros povos, não é? Ou não?
Sim, sim.
Sim?
Sim.
Okay.
Em relação à influência portuguesa, temos o sarapatel, que vem, tem origem nas papas de sarrabulho. Temos um prato que é vindalho, ou vindalô, como se diz,
vindalô,
como se diz em Goa, assim, que é, vem de...
Um dos pratos que o meu marido pede sempre no restaurante.
Ah,
adora vindalô.
Não,
e ele também,
ele
já
sabe,
fez em casa,
ele
porque ele já cozinhou comida indiana em casa, ele adora cozinhar. Pronto, ele cozinha todos os dias, vá, vou confessar.
Cheio de sorte, hein? Cheio
isto
de
não
sorte.
É para quem pode.
Exato. E ele às vezes faz comida indiana também,
que
porque
bom.
Ele adora.
Que bom.
E ainda
loemos
nos
Eu não faço. Agora. Eu não faço porque o meu marido é mais ou menos como tu.
Também não aguenta muito.
Não aguenta o picante.
Não aguenta muito picante.
Não,
pois.
Não.
Portanto, não,
tenho
dá.
Não estão treinados.
Estás a ver?
Não,
tens de treinar.
O estômago dele não aguenta muito. O estômago dele não aguenta.
Eu não
estou,
mas...
E então tenho a sorte de ter uma prima, a minha mãe,
que vão fazendo
e
vais comendo.
Exatamente, exatamente.
Sim. Mas então, mais para além desta influência portuguesa, nomeadamente temos também a influência católica, também há outras influências, não é? Há hindu, talvez, não? Islâmica?
Sim,
é?
Sim.
Zaira, é verdade?
É verdade. Temos a influência, o biryani, que
sim.
É da influência... De influência islâmica,
okay.
Portanto, o shakuti, que tanto temos a versão católica, um prato muito bom, feito à base de coco e com muitas especiarias,
delicioso,
com frango ou com
dizer.
Cabrito,
sim, sim.
Tem a versão católica, tem a versão hindu, ambas são ótimas.
Uhum.
A versão hindu, por acaso não...
Não sabias?
Não.
Tens que pedir à prima para te cozinhar essa
sim,
versão.
Sim, sim, sim. Não sabe, não, não conhecia, não conhecia.
Porque, Zaira, porque a Cátia estava-nos aqui a dizer que a Zaira é especialista.
Ai, não sou.
E que é uma extraordinária
cozinheira. Ouvimos dizer.
Não, tem, ela faz, ela cozinha deliciosamente. É assim, senhora.
Foi.
Eu
por
gosto
alguma
de
razão, as coleguinhas
é
de quarto.
É que eu gosto de cozinhar,
exato.
Porque eu acho que cozinhar é uma ótima forma de partilhar afetos.
Pois é.
Pois é, é verdade.
É verdade.
Tens toda a razão.
É verdade.
E
é mesmo,
quando cozinhamos, cozinhamos com amor,
com gosto.
Pelas pessoas e com gosto. Por isso, gosto de cozinhar para os outros. Isso é verdade, gosto.
E quando se cozinha, quando se faz qualquer coisa com amor, tudo sai melhor.
É verdade.
E, portanto, na cozinha não é exceção, não é?
Sim, sim, sim.
Pelo menos a intenção é boa, não é?
Exato.
E as especiarias também ajudam.
Sim, mas é preciso saber misturar. É preciso saber misturar os ingredientes, senão não...
Osaria, é fácil aqui em Lisboa arranjar essas especiarias ou...
É, hoje em dia já não é
mais fácil, não é?
Já não é só no Martim Muniz?
Não,
mas houve
não,
uma altura
não,
em que
não.
Era de um...
até no Auchan já se encontra.
Em qualquer grande supermercado,
bons ingredientes.
Também nas lojas do bairro, que sim, temos entre nós muitas pessoas da comunidade paquistanesa, indiana, bangladesh, também vendem. Nas suas
Eu estou a perguntar isto porque há uns anos atrás era mais difícil, não é? Não era em qualquer sítio aqui em Lisboa que se encontrava bons ingredientes para fazer.
Eu ainda me lembro de quando vinha algum familiar de Goa, a minha mãe fazia logo uma lista extensa.
A lista do supermercado.
Exatamente. Olha, se não te importa, se traz-me isto, aquilo, e sempre.
Mais uma curiosidade. Sim. Que eu gostaria de partilhar convosco é que eu trouxe comigo desta vez, quando estive em Goa, folhas de caril, que se chamam por lá caripat.
Caripat.
Sim.
Caripat significa folha de caril.
Da rádio.
Depois temos aqui na entrada da rádio, estão-me aqui a dizer.
É uma folha que tem um aroma maravilhoso, que se utiliza também nos refogados. E que é fantástico na nossa culinária.
Substitui o nosso louro, é isso?
É
uma espécie de louro, exatamente,
sim.
Só que é um louro muito mais apurado com mais intenso.
Mais intenso, um sabor mais intenso.
Zaira, tu estás à vontade com comida tailandesa? Conheces ou não?
A comida tailandesa também tem alguma influência indiana.
Sim.
Por exemplo, utilizam muito leite de coco.
Sim, eu no outro dia provei pela primeira vez um caril tailandês, o caril vermelho. Tinha umas folhas com um aroma muito agradável. Sim. E não sei se não seria uma dessas folhas de caril. Por isso é que estava a perguntar se elas utilizariam.
Eu acho que são folhas de chá príncipe.
Sim.
É uma espécie de... Tem um sabor assim um bocadinho a limão, não é?
Sim, sim.
Um bocadinho ácido.
Sim. Mas muito agradável.
Muito agradável.
O caril tailandês acho que é muito diferente, ou bastante diferente do caril goês ou do caril indiano. Mais fresco. É intenso, mas
tem um
não...
caril vermelho, caril verde, tailandês, também muito bom.
Eu provei o vermelho. Achei que
Mas esta frescura será que vem dessas folhas?
Se calhar
folhas?
Vem dessas folhas.
O que é que vocês acham, Zaira? Eu
acho que sim. Tem uma acidez.
Eu estava aqui a pensar que tenho uma árvore de chá de príncipe.
Experimentar.
Olha, estás a ver?
Tem uma árvore também ótima para fazer um chá.
Pronto, pois eu achava que só se podia fazer chá.
Pois.
E acho que pelos vistos faço, mas pelos vistos então posso usar a cozinha.
Porque emite uma fragrância muito boa, com chá preto, e depois embebido com algumas folhas de chá príncipe.
Ora, muito bem, muito bem.
Aliás, esta árvorezinha já é bastante antiga, foi a minha avó que
plantou. Estás a ver?
Bem velha. E aqui há tempos tiveram lá umas pessoas a arranjar aquele espaço e o meu marido disse: arranca-se isto porque já é tão. Eu disse, nem pensar. Não arranca nada, é para ficar. E é uma planta, uma árvore muito resistente, porque ela já houve ali umas alturas em que parecia que
ia morrer,
ia desaparecer, que ia morrer.
Sim.
E de repente
sobreviveu,
não é?
Renasce como a fênix
renascida. Mas eu pensava realmente que só servia para chá, afinal.
Estás a ver. Kátia e Zaira, e já agora estamos aqui a falar tanto da comida, mas nós também queremos saber quais são os pratos mais conhecidos e mais apreciados.
Então, sarapatel, charcuterie, o biryani.
Ah, mas tens que nos explicar o que é que isso é, que nós não sabemos, é feito com quê?
Então, eu digo e a Zaira.
Zaira vai fazendo a legenda.
Eu sei.
É carne,
eu sei o sarapatel. O sarapatel eu consigo explicar. O sarapatel nem toda a gente gosta, porque é feito com as miudezas do porco. E o coração, o rim, etc.
Nem toda a gente.
Não. É muito. Eu acho que as papas de sarrabulho também são à base. Têm essa base.
São alguns pratos que só algumas pessoas gostam.
Sim. E tu não gostas.
Estavas em caretas, já quer dizer que não gosto.
Papas de cerebolhão, não é?
Pronto, serapatel. Eu sei que a nossa colega Rosa e a colega Teresa também gostam muito.
Adoram. Então, conta lá, como é que isso
pronto,
faz?
É o serapatel, é cortado muito fininho. E pronto, e depois agora os temperos, é à base de vinagre, não é, Zaira? Vinagre. Sim. E outras especiarias, que isso aí agora a Zaira já vai dizer.
Agora é a Zaira que vai dizer.
Exatamente.
Então, não...
Cominhos, coentros, as malaguetas e várias outras, açafrão.
Muito bem.
Normalmente constituem base da nossa culinária.
Pois.
Mas também, pronto, isso é serapatel, é da carne de porco, não é?
Sim.
E miúdezes de porco e... Mas temos também o vindalho.
Sim.
Também
é de porco.
Uhum.
Sim. Uhum. Podemos. O chacuti, que é a base de coco e especiarias, pode ser de frango ou de cabrito ou até de vegetais e até de... há quem faça também durante a época de monção, que é a época de chuva.
Sim, sim.
É um ótimo chacuti de cogumelos.
Ah, pois é. A minha mãe costuma fazer muitas vezes. Muito bom.
E também temos a cabidela, como a cabidela da cá, só que muito mais picante.
Que eu gosto muito de
cabidela. Ai, se eu já gosto de cabidela.
Não
gosto de cabidela.
Não, por acaso não aprecio muito.
Eu gosto. Mas tem que
mas
saber
tem que ser
como
o vinagre. Sim.
Pois.
Porque como às vezes comemos, enfim, não em casa, mas em alguns sítios onde há cabidela, mas fica meia desenchabida.
Sim, sim,
não
sim,
tem,
sim.
Não tem graça nenhuma.
O vinagre é que
falta-lhe
bom.
Aquele sabor do vinagre, que é o que dá graça àquele prato.
A nossa culinária também dá o sabor, um vinagre muito especial.
Então.
É o vinagre de Goa.
Que é diferente.
Então.
Que é diferente, é vinagre da palmeira, do coqueiro.
Esse também nunca experimentei. Quer dizer,
é muito intenso e muito bom para marinar as carnes.
Com isto
portanto,
tudo
é o que dá um sabor especial.
Ai, e sabes o que é que eu comi agora? Um garlic naan.
Também comia.
Pois, como é picante, já comes.
O garlic naan já não é de Goa.
Já não é de Goa, mas é só por não ser picante e consigo comer. E gosto muito.
Mas claro que a outra culinária indiana também é fantástica.
Sim, sim, sim.
Também tem coisas boas,
sim.
Não tem? Uma coisa também se chama.
Mas Goa,
paparis.
Como fica?
Ah, sim, sim, sim.
Os paparis, é paparis. É uma coisa que. O meu marido faz isso. Tinha um primo dele, que era do pai, que era goês, deixou-lhe um coisa que faz, que é uma coisa que roda e aquilo sai muito fininho.
Não,
é?
Isso aí é cheu.
Ou uma coisa qualquer.
Cheu.
Isso é
é um aperitivo.
É um aperitivo.
É um aperitivo.
O que é que a Zera estava a dizer que nós não ouvimos? Diga.
Não, estava a dizer que. Agora perdi-me.
Estávamos a falar do vinagre especial goês e que nós estávamos aqui a dizer que estávamos cheios de vontade
de comer outras coisas.
Uhum.
De comer outras coisas. Sim, Goa tem uma culinária riquíssima.
Uhum.
O que é que as nossas. A culinária está sempre associada à geografia, certo?
Sim,
sim.
Portanto,
sim.
Nós estamos à beira-mar, portanto, plantados também,
uhum.
Portanto, utilizamos, temos muitos coqueiros, por isso, utilizamos muito o coco e aproveitamos o coco para tudo, para fazer doces.
Sim.
E também na culinária.
Doces?
Portanto, muitos dos nossos doces levam coco, o nosso caril também leva coco e utilizamos muito o coco. Também utilizamos bastante, temos muito marisco, peixe,
uhum.
Caril de peixe, também fazemos, cozinhamos muito o marisco e camarão, lulas.
Ostras.
Tipo de...
Ostras.
Ostras também, que são bem diferentes das ostras por cá.
Sim.
Porque é que
e aí, já se mete algumas receitas indo-portuguesas. As nossas avós faziam uma ótima empada de ostras.
Exato. Ia falar
uma
nisso.
Uma coisa maravilhosa.
Lá, Cátia.
Não, a Zaira tem mais experiência nisso, porque como viveu lá, tinha a possibilidade de comer mais vezes. Mas eu recordo-me sempre que ia à Goa, principalmente em casa dos Barreto Xavier, não é? De eles fazerem sempre uma...
E porquê que as ostras são diferentes?
Algo, se calhar, pelo
são muito pequeninas.
Ah.
São mesmo muito pequeninas e depois fazemos um guisado. Uhum. Com essas, um guisado, claro, com um bocadinho de açafrão, um bocadinho de pimenta, um bocadinho de malagueta.
Claro, todos os ingredientes.
Bem temperadinho, não é? E depois com um puré de batata por cima, passado com ovo passado por cima, depois vai ao forno, fica ótimo.
Parece-me bom, se não fosse muito
ótimo, ótimo, ótimo. Portanto, há algumas receitas também conventuais, mas isso é mais para os doces.
Claro.
Há muitos doces de inspiração portuguesa, não é? É muito típicos, acho eu, porque nunca os vi por cá.
Okay. Como, por exemplo?
Nunca comi esses doces como os dedos da dama, por exemplo.
Sim, sim, sim.
Os dedos
sim.
De dama.
Nunca, mas sei que são doces conventuais, uma massa de amêndoa. Que leva depois uma cobertura de caramelo.
Exato,
de açúcar caramelizado.
Sim.
Muito bom.
Maravilhoso. E
são
também.
Tipo assim, parecem mesmo dedos, porque são fios. São fios, não é fios. Estão a ver os fios de ovos? É assim mais grosso.
Mas são assim.
Sim, sim.
Os fios mais grossos. Parece-me muito bem.
É. E há sempre especiarias, até nos doces colocam-se especiarias. Pebinca,
cardamomo.
Cardamomo,
é verdade.
Sim.
É uma especiaria que nós gostamos muito, tanto na culinária como nos doces.
Uhum.
Utiliza-se o cardamomo, que tem uma fragrância fantástica também, para quem aprecia. E até no chá.
Ah, pois, no chá, é verdade, eu também já tinha ouvido.
Chá normal, chá preto.
Bom, Fátima, mas
eu acho
que o melhor mesmo é a Zaira e a Cátia nos convidarem para uma refeição.
Não, não, não.
Porque sabem como eu gosto de comida.
A minha prima cozinha.
Pronto, mas tu vais fazer. Tu faz a sobremesa.
Sim,
podemos sempre fazer uma workshop na vossa
casa. Olha,
sim.
Grande ideia.
Fica aqui a dica.
Grande ideia.
Gostei.
Um workshop de comida goesa.
Sim,
senhora.
Um workshop de comida goesa, com muito gosto.
Eu acho que não devemos deixar morrer esta ideia.
Vamos propor.
Eu acho que a cultura deve ser sempre partilhada, não é? Tal como os portugueses valorizaram o bacalhau, apesar de não ser pescado
nos mares portugueses.
São os melhores a cozinhar o bacalhau.
Pois é,
tanto,
é verdade.
Tanto quanto sabemos.
Mais de 100 maneiras de cozinhar bacalhau.
Sim, acho que mais de mil
mais
maneiras.
De mil.
É verdade. E acho que é fantástico, nós seres humanos temos sempre imensa curiosidade pelas coisas que não são nossas, são diferentes e que não conhecemos.
Pois é.
E acho que nos ajuda muito a abrir os horizontes.
Sim, sem dúvida.
E conhecer outras culturas, o que é sempre fantástico.
Eu também concordo consigo, plenamente. Bem, esta conversa
podia durar muito mais tempo,
o resto da tarde.
Infelizmente, o nosso programa.
Aliás, agora olhámos aqui para.
Não
para
o permite.
Para o
já
tempo.
Já estávamos perdidas no tempo.
E a Cátia, que está aqui ao meu lado, fez aquele ar, mas já passou esse tempo todo. Pois é, nós ficávamos aqui o resto da tarde a conversar, mas não podemos.
Mas quem sabe noutra oportunidade?
Se calhar no workshop.
No workshop, exatamente.
Boa ideia.
Fica prometido.
Pronto, e nós vamos.
Mas não se esqueçam do almocinho, hein?
Não, 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 antes.
Desde que façam assim uma coisa não muito picante para mim.
Uhum. Fazemos sem picante.
Tá bem.
Com todo o gosto.
Faço picante para principiantes.
Pronto, está bem. Pode ser. Obrigada.
Então,
obrigada, Zaira. Obrigada, Cátia.
Obrigada
por estar connosco. E vamos agora ouvir uma música, David Guetta, Titanium.
Já de seguida. We'll be right back. Até já conto. Então, estivemos a ouvir o David Guetta, não foi?
Oh, sim, sim, em Titanium.
Em Titanium. E já agora vamos lembrar que estamos a ouvir a Rádio Freguesia de Belém com o programa Olá Vizinho, desta terça-feira, dia 16 de janeiro.
Janeiro, já estamos em janeiro.
É verdade. É verdade, a meio do primeiro mês do ano.
O tempo passa.
E continuando, por acaso, quem nos está a ouvir sabia que consumir o picante, nós há pouco já aflorámos aqui um pouco este aspecto. Consumir picante traz benefícios para a saúde. Conta lá.
E é que traz mesmo.
Não?
Gostaste da minha expressão? E é que traz mesmo.
É que traz mesmo. Por exemplo.
Ora, vamos ouvir. Contribui para o alívio da dor, porque tem propriedades anti-inflamatórias e por isso atua a nível das dores relacionadas com artrite reumatoide, fibromialgia e dores de cabeça, uma vez que funciona como analgésico e anti-inflamatório.
Aqui há tempos, a nossa Sofia estava com dores de cabeça, a gente ia ter trazido picante.
Pois foi. Dávamos-lhe aqui um picante.
Ela ficava logo bem.
Dávamos-lhe com a malagueta.
Isto é uma maldade que nós estava a
ter. Não, Sofia, nós gostamos muito de ti.
Alguns afirmam que também ajuda a prevenir o cancro. Os efeitos anticancerígenos e quimiopreventivos da capsaicina, que é aquela palavra esquisita que tu disseste há bocadinho.
Capsaicina. Capsaicina.
Diz lá. Capsaicina.
Capsaicina.
Viste? Perfeito. Que é um composto ativo da malagueta, como há pouco dissemos, estão associados à capacidade de prevenir a proliferação e a migração celular, bem como travar a propagação de células tumorais.
É verdade, mas também melhora a imunidade. Uhum. Eu não percebo porque é que eu não como picante. Por exemplo, agora lá em casa todos estiveram doentes, menos eu. Quer dizer que eu sou imune. Saber.
Okay.
Melhora a imunidade, o picante, e eu não como picante.
Deves ter outra forma de ficar imune, sei lá, não.
Ora, a presença de vitamina.
Se calhar porque és ruim.
Sou ruim.
As pessoas ruins são assim.
Não, é porque eu sou muito boa. É ao contrário.
Não, mas os ditados populares dizem que os ruins.
Já me interessa, não vou contar.
Continua lá.
Eu sou boa, não sou ruim.
Não é ruim.
Então dá.
Ora, vou continuar a dizer que a presença de vitamina A, E e C no piripiri melhoram esta linha de defesa do corpo humano. Por outro lado, também melhora a saúde do coração. Alguns estudos apontam para resultados que remetem para menor propensão para sofrer ataques cardíacos e acidentes vasculares cerebrais em grupos de pessoas que consomem regularmente alimentos picantes.
Pois, dizem os estudos.
Mas
também, como tu disseste há pouco, ajuda a perder peso. E isto porque, consumido nas refeições, o piripiri estimula a perda de apetite, além de consumir energias acumuladas no organismo sob a forma de gordura corporal. O piripiri, quando ingerido, provoca uma reação que inclui o aumento da temperatura ou termogénese do corpo e, em consequência, o organismo, para repor os valores adequados de temperatura, gasta calorias.
É, começas a dizer, já estou com os calores. Não comemos comida picante. Olha, e estimula o humor, estás a ver? Olha, é tudo
eu
a ver
para
comigo.
Mim, tu, às escondidas, mim, andas picante. A comer picante. E depois dizes que não.
Isto porquê? Porque os alimentos picantes aumentam a serotonina do cérebro, o que nos faz sentir mais felizes. Sabemos que a serotonina também ajuda a relaxar e a aliviar o stress.
E melhora a qualidade do sono, sabias?
Pronto, lá está, é tudo aquilo que eu gosto.
Bem, está aqui uma coisa que não... Tá, não temos que investigar isto.
É um caso de estudo.
É um case study, Luísa, é um case study. Pronto. Então, no caso de melhorar a qualidade do sono, isto dizem os estudos, que têm demonstrado alguns desses estudos, que pessoas que consomem piripiri regularmente desfrutam de um sono de melhor qualidade e mais prolongado. E ajuda também, ainda, para além da qualidade do sono, na digestão, porque estimula as secreções do estômago e favorece a cicatrização de eventuais feridas ou úlceras ao estimular a circulação do estômago.
Essa eu não sabia.
Isso é importante, a gente dizer coisas que
não saibamos.
Pois,
e que se aprende. Olha, e tem também ainda uma influência sobre os níveis de pressão alta, porque o piripiri, como tem propriedades vasodilatadoras, ajuda a regular a pressão arterial.
É só coisas boas, estás
só
a ver?
Só coisas boas, só benefícios.
E mais curiosidades das malaguetas.
Ora, vamos lá saber.
Então, por mais estranho que pareça, as malaguetas fazem parte. Esta que eu não sabia, achei muito engraçado. Fazem parte da família botânica dos tomates e das batatas.
Oh,
eu não fazia ideia. Não é? É que uma coisa olha, uma pessoa olha para as batatas e olha.
Não associa,
ver,
claro.
Não é? Pois.
Olha, mas outra dica que nós até já falámos aqui, que é para acalmar uma boca ardente de malagueta, beber um copo de leite frio. Não pode ser morno nem quente, é frio.
Frio. E o picante da malagueta provém da polpa. E não das sementes, como amplamente se acreditava, não é? É verdade? É porque nós temos aqui ainda a nossa Kátia.
Kátia está connosco, sim.
Está aqui, não é? É verdade, Kátia.
É verdade, sim.
Não nos deixa mentir.
Não.
Aliás, eu tenho estado aqui muito atenta a ver se ela diz que sim com a cabeça. Não,
ou que não.
Ai,
já estamos a dizer mais, não é? Então, olha, também não se deve fazer outra coisa, sabes, então, Fátima? Que é esfregar os olhos depois de tocar numa malagueta.
Isso é terrível.
Pois. Porque, diz lá o nome que tu sabes dizer,
porque capsaicina
pode queimar os olhos mesmo em pequenas doses. É isto verdade. É verdade, Kátia, não é?
É horrível. Não façam não... isso em casa.
Nem se não está a ouvir, não façam
não
isso em casa.
Não
se deseja nem ao pior inimigo.
Não, é terrível.
Não, uma pessoa que está zangada com outro dia, eu desejo que tu apanhes com uma malagueta nos olhos.
Capsaicina.
Mas a capsaicina está na malagueta.
Sim.
Então,
mas é a capsaicina que queima.
Está bem, mas
se não tiveres a malagueta, também não tens a capsaicina e também não queimas.
Ok.
Está certo.
Tu quiseres.
Está certo. Não, é como tu disseste.
É
tá
como
certo.
Estou certo.
É o que eu estou a dizer. Se não tiveres a malagueta, também não tens. Como tu estás a dizer,
mais
é malagueta.
Descansada, é que de repente eu já estava a ficar aqui.
Não, Fátima, ninguém está contra ti. Nós não, gostamos não, muito de ti.
Está
uma cavala contra a Fátima.
Então, e o nível do picante da malagueta pode depender do local onde ele é cultivado. Geralmente, quanto mais quente o clima, mais picante é a malagueta.
É verdade, sim, senhora.
Aliás, há bocadinho já mais ou menos falámos aqui sobre os diversos tipos de malagueta, não é?
Sim. No México há muita malagueta, há muita variedade de malagueta e desde muito picante até...
Até sem ser picante, mais
doce.
Leve, é verdade.
Mais doce.
Doce?
É que eu quando fui ao México com o meu marido, nós trouxemos. Ele trouxe um fresquinho que só ele é que...
Consegue comer.
Não, e estávamos no aeroporto e ele estava a testar antes de trazer o fresquinho. Ele já sabia que aquilo era picantíssimo. E estava uma estrangeira também lá, uma turista. Ele assim: ah, experimente com este, este é maravilhoso. Ela põe aquilo lá, ele só viu ela dar um salto e correr para a casa de banho.
Coitada
da leite.
Neste caso foi para a casa de banho, devido que houvesse leite. Teve mesmo que ser com água.
Coitada da senhora, imagina.
Mas... esta planta, a malagueta, também é usada como matéria-prima para vários medicamentos que aliviam dores musculares e reumatismo, desordens gastrointestinais e na prevenção de arteriosclerose.
Pois, porque há pouco nós estávamos a falar sobre os benefícios a nível da saúde, mas este tipo de plantas
pois
também
é usada,
usada mesmo nos medicamentos. Não é?
Sim.
E esta agora aqui é engraçada.
Conta
então,
lá.
Há um estudo recente da Universidade de Vermont, que analisou dados recolhidos num grupo de mais de 16 mil americanos. Cá estão
é
os americanos.
Lá estão os americanos. Sempre na vanguarda outra vez.
Sim, a fazer aqueles estudos que a gente não nos ocorre, nunca nos lembraríamos de fazer. Então, este estudo que foi feito a mais de 16 mil americanos corresponde a inquéritos alimentares que são longitudinais, feitos, imagina, ao longo de 19 anos. Portanto, isto até é uma coisa mais ou menos séria, não é? E os investigadores concluíram que entre aqueles que consumiam mais malaguetas picantes, 13% teriam uma maior longevidade do que os que não incluíam este alimento na sua dieta.
É pá, isso não é uma boa notícia para mim.
Então, vais começar a comer malaguetas mesmo sendo alérgica, queres ver?
É para viver mais tempo.
Pronto, se não morreres com a alergia, vives mais, está bem. Então, os responsáveis pelo estudo especulam que a capsaicina seja responsável por aumentar o fluxo sanguíneo ou até mesmo alterar positivamente as bactérias existentes nos intestinos. E resultados semelhantes, imagina, já tinham sido também apurados num outro estudo realizado na China.
Ah, então se calhar então os americanos
não foram pioneiros nesta ideia. Os chineses já andavam cá.
Foi um copy-paste.
Já andava cá a pensar sobre isto.
É verdade. Olha, e por último, relembramos que quando se ingere piripiri, a capsaicina ativa receptores sensíveis na língua e na boca, transmitindo ao cérebro uma mensagem primitiva e genérica de ardor. O cérebro responde, tentando, entre aspas, apagar o fogo, e por isso começa a salivar e a nossa cara transpira e o nariz fica úmido. Em resposta, o cérebro começa a fabricar endorfinas que permanecem algum tempo no organismo, provocando uma sensação de bem-estar, uma euforia e um estado alterado de consciência que se torna agradável.
Pois, se calhar por isso é que dizem que algumas especiarias e alguns condimentos são afrodisíacos, porque...
Pois a pessoa fica
conduz,
tipo...
Não, conduz a esta sensação de euforia, será?
Bem-estar. Sim.
Pois, tudo tem uma razão, não é? As coisas não acontecem assim por acaso. Tudo tem uma razão de ser, não é?
É isso.
Olha, nós tínhamos aqui, para terminar esta longa conversa sobre comida picante e sobre especiarias e sobre malaguetas e sobre piripiri e essas coisas todas e termos aqui a agradável companhia da Cátia e há pouco ao telefone da prima Zaira, nós queríamos ainda aqui partilhar convosco partilharmos uma receita que é tradicional portuguesa e é muito conhecida, embora não seja uma receita original portuguesa, e que tem uma versão picante, por isso é que nós a trouxemos, não é?
E sabiam que este molho,
que é o descabeche,
poderá ter sido introduzido na Península Ibérica pelos árabes e que o nome deriva da palavra árabe
Então, embora usado na cozinha portuguesa, este molho é típico da Andaluzia, portanto é aqui espanhol.
Iscabar.
E fica especialmente bem a acompanhar sardinhas ou carapaus fritos. Mas também serve para conservar os alimentos durante mais tempo. uma vez que o vinagre que leva serve como conservante e, por isso, este molho tem sido usado ao longo dos séculos. Deve-se ainda ter em conta que, quando um prato é temperado com escabeche, idealmente deve servir-se frio. Então, frio. Queres começar a
tentar? Vamos começar. Atenção, eu vou começar pelos ingredientes. Sim, atenção, atenção.
Então, toda a gente vai buscar um bloquinho,
uma caneta. É verdade.
Vamos começar a anotar.
E vão começar por anotar que
isto
o
é
tempo,
muito rápido. É, não é?
O
muito
tempo rápido. De preparação é muito rápido. São só 25 minutos.
Uhum. Portanto, então vamos lá. Ingredientes.
Instante. Ingredientes. Ora, 3 cebolas, 3 dentes de alho, 1 folha de louro, 0,5 decilitro de água.
1,5 decilitro.
1,5 decilitro, desculpa. Não é meio. Se é 1,5, senão ficava ali um concentrado.
Era concentrado de cabeça. Descaba. Concentrado de escabeche.
Uma colher de chá cheia de colorau doce.
Uhum.
Uma colher de café de colorau picante.
Que esta é a versão importante.
Picante. Vinagre, sal e pimenta, quanto goste. Exatamente, QB. Um ramo de salsa e 2 decilitros
de azeite. Se não tiver salsa, já sabe, vai pedir à vizinha. Oh, vizinha, dá um ramo de salsa.
Aí um bocadinho. Exatamente. Então, agora vamos à preparação.
Preparação. Nem mais.
Já temos os ingredientes, espero que tenha apontado tudo.
Eu espero bem, não é?
Se não apontou, pode sempre ouvir o nosso programa, quarta-feira às 10 da manhã.
Ou seja, amanhã às 10 da manhã nós dizemos isto tudo outra vez. Então, para a preparação, comece por cozer as cebolas no azeite, cortadas em rodelas finas, os alhos picados, a folha de louro e a salsa. Isto cozer não é bem cozer, eu acho que é mais refogar, não é? E vamos mexendo de vez em quando. Misturamos os colorau e o vinagre na água. Mas se calhar não, se calhar é cozer, porque tem água, não é?
Mas com a água também podes fazer refogada.
Não, não.
E se pode depois a cebola começa a fritar? Começa a fritar, não tem...
Com água fica...
Com água não se refoga.
Não, fica...
Coce.
Fica cozida. Cozida.
Pronto, então a cebola não
frita. Por isso é que o teu marido é cozinha.
Por isso é que ele cozinha e eu não. Ainda bem, ainda bem.
Não, coitada da família, morria de fome. Não é?
Ainda bem, a cebola cozida.
Não é que eu penso, é coisa, mas que não é coisa, é roca. Mas não, tem água, tem que ser cozer, não é? Refogado com água.
Então e porquê que tu dizes que a cebola vai fritar? Não pode fritar na água.
Eu só pus em causa é que era...
Não, mas vais dizer.
Hã?
Mas vais dizer.
É melhor começarmos, que toda a gente que está a ouvir, se por acaso está a querer notar a receita, já está baralhadíssima. Então,
pronto, vamos começar o modo da preparação.
Cozer as cebolas no azeite, cortadas em rodelas finas. Os alhos picados, a folha de louro e a salsa. Mexer de vez em quando. Misturar os colorau e o vinagre em água. Quando a cebola começar a fritar.
Eu disse que tu ias dizer que a cebola ia fritar.
Pronto, isto porquê? Porque a água se calhar evaporou-se. Não é?
Primeiro é frita.
Ah, está aqui já a nossa Joana que está a dizer que.
Primeiro é frita. Depois acrescenta-se a água.
A água. Pois lá está, faz o
refogado. Eu não sei quem é que foi buscar esta receita, mas isto está uma grande confusão.
Uma grande salganhada.
Afinal de quem está aqui, quem é que sabe fazer molho de escabeche?
Está ali a nossa produção
não,
sabe.
Não, pois, não pode falar. Não pode. Mas diga lá. A Joana.
Eu acho que primeiro é um refogado.
Primeiro refoga.
Pois, primeiro
então,
refoga.
Refoga.
E depois
não,
é que juntas a água.
Pois é que pões a água, pois claro.
Pensa.
Isto, olha.
Sim, faz sentido.
Pronto, então começa lá.
Na parte modo de preparação. Quando a cebola começar a fritar, juntar a mistura de colorau e o vinagre. Mas a gente já não tinha posto colorau há pouco. Isto é uma grande confusão.
Já percebi.
Então.
É que se calhar tu vais misturar os colorau e o vinagre numa água à parte. Então, não é no tacho onde estás a fazer isto.
Depois é que se acrescenta.
A Joana sabe.
Eu acho que nós vamos pedir. Depois de acabar de.
Eu acho que é preciso fazer um workshop com ela também.
Vamos, a Joana vem ao nosso workshop da comida.
Que nos ajude aqui, que diga como é que isto se faz.
A culinária é mais com a Andreia.
Mesmo assim, molho de cabeça.
Ainda vai.
Joana
ainda
sabe
vai,
fazer.
Ainda
então,
vai.
Como é que é, afinal?
Pois, porque a seguir a ficar.
Peraí, deixa eu
depois a faz à parte. Eu não sei a receita de cor,
juntar
não é?
O colorau.
Acrescenta água, o colorau e o vinagre. E depois é que verte para o refogado.
Lá está.
Quando a cebola
começa a fritar, juntar a mistura de colorau e vinagre.
Pronto. Já percebi.
Pronto. Foi muito mais engraçada aqui, porque nós fizemos aqui um workshop.
Mas ainda falta.
Não foi um workshop, nós fizemos um brainstorming.
Mas ainda falta. Porque ainda a seguir falta. A misturares a mistura dos colorau com o vinagre, ainda tens o quê? Que temperar com?
O quê?
Sal.
E pimenta. É verdade. Sal e pimenta.
E depois, no fim.
Confere.
E no fim.
Tapar. Deixar ferver em lume brando até a cebola ficar cozida. É verdade, Joana.
Cá está.
Pronto.
E Kátia, tu também concordas?
Concordo.
Tu costumas fazer molho de cabeça?
Não. Nunca fazes.
Nunca fazes.
É lá em casa, é o marido também, é como na tua casa.
Também não.
A tua casa é como a minha, é o marido que cozinha.
Não
se escabecha lá em casa.
Não
se escabecha.
Então, e na casa da Joana?
Também não se escabecha.
Também não se escabecha. Mas quem é que cozinha lá em casa?
É 50-50.
Muito bem.
Ah, isso é bom.
Muito bem. Sim, senhor. Pronto,
lá em casa
então,
também fazemos divisão de tarefas. Eu cozinho e ele come.
É uma divisão justa.
É mesmo.
Não, mas tem que haver alguém que prove, que diga se está bom,
claro.
Não é?
Sim,
não é?
Sim.
Quality control.
Exatamente, quality control. Pronto, eu acho que espero, enfim, desejo profundamente
que a receita saia bem depois desta salganada toda.
Já
sabe, pode sempre também enviar uma mensagem para a nossa rádio e dizer se o seu molho de cabeça saiu bem ou mal.
Ou insultar-nos e dizer, mas que receita é essa que vocês
dizem? Também
não
nos podem
se pode levar em linha de conta aquilo que vocês dizem, porque realmente isto saiu tudo ao contrário, porque vocês baralharam-nos completamente. Mas pronto, mas graças a Deus estava aqui a Joana Saiga, sempre já chegou.
Joana, mais uma vez bem-vinda.
Olá, boa tarde.
E então, Joana, já não nos vemos há algum
desde
tempo?
O ano passado.
É verdade. Desde o ano passado.
Diz desde o ano passado.
Isto é muito tempo.
É muito.
Isto é muito tempo. Já estava aqui a ressacar.
E então, Joana, hoje vamos falar sobre.
Então, hoje, para acompanhar a escabechada, venho aqui propor o tema das cólicas no bebê. Porquê é que os bebés têm cólicas?
Olha, porque aí a comida picante também dá muitas cólicas.
Pois.
Tem alguma influência?
Ninho. Porque senão, coitadinhas das crianças indianas, não faziam outra coisa.
Exatamente.
Então já tinham desenvolvido aqui alguma forma de imunidade, não é?
Naturalmente. Porque já depende do que é que a mãe
come, claro.
Exatamente. Portanto, também há essa questão da alimentação, há sempre que ver, porque na realidade o que é aconselhado é que a mãe mantenha a alimentação que teve durante a gravidez. Uhum. Portanto, se a mãe mantiver, e é aconselhado durante a gravidez, a ter uma alimentação variada. Mesmo. Ora, então, porque é que depois da gravidez
não há de ter,
começa não. a ter a restrição de não como feijão, não como... Não é? Teoricamente, o bebê já recebeu todos esses nutrientes e nutro ainda. As cólicas, claro que há alimentos mais facilmente digeríveis que outros, até para nós adultos, claro. Há alimentos que são mais fáceis de digerir que outros, não é? É completamente diferente digerir uma banana, digerir uma pera.
Claro.
Não é? Mas isso mesmo é em nós adultos. Portanto, é natural que o bebê, que ainda tem um sistema digestivo muito imaturo, tenha, apresente mais sintomas quando é um alimento mais difícil de digerir do que outro. Mas não é o alimento em si que dá a cólica. A cólica é natural e é normal.
E até é bom que tenham.
É uma questão de nem é bom, nem é. Exato, é natural que tenha. Porquê? Porque tem a ver, reparem, durante 9 meses na gravidez, o bebê nunca digeriu. A alimentação vinha pelo sangue, não é? Pelo cordão umbilical. Portanto, quando um bebê nasce, e se formos a pensar nisto, realmente é incrível.
É incrível quando eles saem da barriga, não é? Tudo
muda.
Mudança.
Não respiravam, passam a respirar. Não digeriam, passam a digerir. Não tinham frio nem calor, passam a ter. Não sabiam o que era fazer cocó, xixi. Já faziam algumas, enfim, mesmo assim em menos quantidade, passam a fazer. Portanto, é uma mudança. Estavam contidos dentro de um conteúdo protegido, com os sons abafados, deixam de estar. É uma mudança brutal em minutos, digamos assim, não é? Mesmo que o trabalho de parto demore, o parto em si, não, é só uma questão de minutos.
O habituarem-se a este novo ambiente é um choque.
É brutal, é um choque. Só que este é um habituar o ambiente com, sendo que durante 9 meses o coração batia, não é? Havia certas coisas que funcionavam, mas o sistema digestivo não. Então, de repente, vem cá para fora, começa a funcionar, vem o leite. Não é na parte da digestão que é o problema, é depois já mais na parte intestinal. Porquê? Porque os movimentos, o sistema nervoso autónomo não está ainda totalmente desenvolvido, o sistema digestivo não está totalmente desenvolvido, exatamente porque não havia a digestão inútil, e é cá fora, à medida que vai recebendo a comida, que vai começando a ser, digamos que, estimulado a aprender a trabalhar. E os nossos intestinos fazem os movimentos, vocês devem ter ouvido falar, peristálticos, chamados peristálticos, não é?
Sim.
Isto não está treinado. Isto não está treinado, não está treinado este movimento, não está, o intestino ainda não está bem treinado a saber, porque quando falamos de intestino é só intestino grosso das fezes, né? É a absorção, não é? Também ainda não está treinado a fazer esse processo de forma linear, o próprio intestino é envolto em tecidos, em várias camadas, e dentro dessas várias camadas é que há um sistema, o sistema simpático e o parasimpático, e eles têm que aprender a falar entre eles, a dizer, ok, este alimento pode passar, que este é bom, podes absorver, não, este não, é perigoso, manda fora. Toda esta conversa, não é, e passar do intestino delgado para o intestino grosso, de desidratar para retirar a água, que é um bem essencial, não é? Uhum. Que não precisa ser desperdiçado, transformar isso depois em fezes, fazê-las progredir, os gases, tudo isso, é um processo todo novo.
Perfeito. Mas portanto, é extraordinário como tudo isto está previsto, pensado, não é? E
exatamente.
Acontece de uma forma natural, exatamente. Não é?
Exatamente. Portanto,
desculpa. Ia perguntar uma coisa por causa das cólicas. Estamos a falar das cólicas. Uhum. É um mito urbano ou o facto da sucção e de às vezes entrar ar e não sei o que isso faz mesmo ter cólicas?
Influência.
Tem influência?
É assim, o que é importante percebermos é, ponto um, se na amamentação, porque para haver sucção,
pois, exato, na
ao peito, ou se o bebê não faz uma pega correta e introduz ar, quer dizer que a pega não está correta, o problema principal está aí.
E nessa altura engole ar.
Está aí, claro que o ar no sistema, se for em grande quantidade, há o arroto depois, ou há a maneira de libertar, mas não é o ideal, obviamente.
Claro.
Mas, acima de tudo, o que o bebê procura quando vai amamentar é acalmar-se, é regular-se. Uhum. Okay? Sendo que há um senão, e por isso é que é preciso ter aqui aquele cuidado, que é cada vez que o bebê é amamentado, por isso é que há aquele velho ditado de que, desculpem a expressão, sei que estamos errados, mas é cada mamada a cada cagada.
Porquê?
Porque estimula o reflexo gastrocólico.
Uhum.
Gastrocólico.
Exatamente.
Portanto, é normal que quando o bebê começa na boca a amamentar, começa a estimular o intestino a trabalhar. Portanto, se não houver aqui, às vezes o que é que acontece? Uma coisa é a livre demanda, outra coisa é a livre oferta.
Okay.
E às vezes há bebés que estão em demasiado tempo em livre demanda. E estão constantemente na mama sem ter algum espaço de hora e meia de intervalo.
Ok.
Que, quer dizer, que ali numa fase inicial, as primeiras semanas, não existe este espaço, porque o estômago deles é muito pequenino e precisam realmente com mais frequência, mas depois aos poucos é importante haver este espaçamento, exatamente por causa deste reflexo gastrocólico. Porque senão o que é que acontece?
Para haver tempo.
O sistema digestivo está sempre em loop.
Nunca para.
E portanto, depois, às vezes,
na verdade, não se completa o ciclo, não é?
É, ainda não libertou, se calhar, da anterior, já está a receber. E não há um tempo de pausa. E num sistema que ainda é imaturo, é uma hiperestimulação. Okay. E, portanto, há mais cólicas.
Claro.
Porque está a ser hiperestimulação. Ou seja, eu ainda não sei bem trabalhar com isto e já estou aqui a levar com carga constantemente. Portanto, o que é importante aqui perceber? É que a cólica é natural, é normal. Claro que há estratégias que ajudam na cólica, como os passar da amamentação, como alguns exercícios de flexão, porque ajudam. Normalmente o bebê com cólica é um bebê que até fica com uma cara contraído, não é? E fica ali a sofrer. Claro que tudo aquilo que faça o bebê relaxar ajuda, obviamente que sim. Agora, se é só isto, ou se é aquela mesinha, ou se é outra, é um bocadinho relativo, porque num bebê até pode funcionar muito bem por determinada questão, ou tomar um banho, porque relaxa e ele dá-se bem água, e portanto, e no outro até não. Portanto, o que é importante.
Ah, eu era homem, era muito meu amigo.
Os meus bebés.
O era homem, na realidade, o que é que ele faz?
É doce. Pronto. E eles ficam ali.
Pronto,
é isso. De resto não faz mais nada.
Acalma.
Pois na espeta, pumba.
Acalma. Agora, o que é importante aqui? Lá está. O que é que pode ajudar? É encontrar outras estratégias do bebê se acalmar
sem ser com
a estimulação outra vez do reflexo.
Claro.
Não é? Okay. Pronto, aqui é importante Por isso é que às vezes indo à rua ou passeando ou pondo o bebê mais numa posição mais de costas, claro, mais fletido, em que ajuda aqui um bocadinho mais o diafragma a funcionar e por isso eles depois libertam melhor os punzinhos e depois já ficam mais aliviados. Portanto, isto tem tudo uma base fisiológica por trás. Claro. Ou virá-lo de barriga para baixo, não é? E dar ali as cestinhas nas costas. Há bebês que aliviam muito assim, ficarem assim. No... Porquê? Porque estão a ajudar o diafragma a funcionar. Porque estão a apoiar a barriguinha que está ali toda dilatória. Toda, não é? Quase sem apoio, e nós opormos este apoio aqui anterior, é como se tivéssemos uma barreira, uma contenção que ajuda o diafragma a tornar-se mais eficiente, que também é um músculo que de repente também está a trabalhar muito mais e com mais exigências, porque tem que respirar ao mesmo tempo que come e ao mesmo tempo que. Não é? Portanto, é uma trabalheira, efetivamente. É verdade. E não é assim tão fácil. Pronto, e depois, basicamente o que é que também é importante perceber? É se é um bebê rígido, duro, tenso, é um bebê que naturalmente tem mais cólicas. Aquele bebê, eu vi exatamente de um caso assim, um bebê que sofreu, teoricamente, um parto espetacular para a mãe, mas não assim tão feliz para ele, porque faz as duas versões, não é? Temos que pensar o que é o parto bom para a mãe, nem sempre é o bom.
Para o bebê, ou melhor, facilitador assim. Para o bebê, não é?
Pronto. E ele realmente vinha muito comprimido. Então, o que é que isso faz? Está sempre em irritação, está sempre irritado. Tem sempre aqui este pescoço. É um bebê que a gente diz que é sem pescoço, digamos assim. Está sempre com esta irritação aqui do nervo vago, está sempre com esta estimulação constante.
Está zangado.
Está irritado, porque a vida não lhe corre bem, não é? A coisa não é fácil.
Estava tão bem dentro da barriguinha da minha mãe.
Mas não dava trabalho nenhum e agora vem cá para fora.
Que isto é só umas coisas, não é?
E pronto, vinha exatamente numa situação assim, como é extremamente rígido. Ah, que sempre, desde pequenino, que sempre se põe muito bem de pé. Sempre se põe, levanta muito bem a cabeça. São sinais de alerta, sim. Quando é aquela... discurso que é, mal ele nasceu já só se queria pôr de pé. Ups.
Não é um alerta bom, é um alerta...
Sim, não é emocional.
É atenção. Pode haver aqui necessidade de tirar alguma tensão. Significa um bebê que provavelmente está tenso, tem uma torácica tensa. Portanto, tem um diafragma a funcionar menos bem, pode ter mais tendência a soluços, pode ter mais tendência a... O refluxo também, às vezes, apesar de ser diferente das cólicas, mas também às vezes é uma das patologias que vem muito comuns nos bebés, tem muito a ver com esta dinâmica, este jogo de pressões, porque se formos a pensar, eles saem do meio uterino para um meio extrauterino e há este efeito mesmo de...
Joana, e soluções para que os nossos ouvintes estão a ouvir? Quando há essa situação de cólicas, o que é que eles devem fazer? Quais são as melhores...
Para além daquelas dicas que já deu.
De pôr de barriga para baixo.
Barriga,
não é?
Sim, a barriga para baixo. Idealmente no nosso braço.
No braço, sim.
Okay? Não na superfície também. Dura logo, especialmente se eles forem muito pequeninos. Mas no nosso braço ou na nossa barriga. Estar de barriga... Portanto, o bebê deitado de barriga para baixo, em cima do nosso peito. Estando, por exemplo, a mãe ou o pai recostados no sofá. Já ficam ali a uns 45 graus, digamos assim. Fazer aquela típica massagem nas costas, cá embaixo na lombar, onde acabam as costelazinhas. Estar ali a trabalhar. Porquê? Porque é a base do diafragma. Okay? Não dá para estar a explicar a técnica assim, mas sim, todo o trabalho que seja feito ali vai ajudar a acalmar o bebê. Todo o toque, por isso é que o bebê gosta muito de toque, acalma e organiza. Portanto, um bebê que está assim precisa de ser levado ao centro. São às vezes bebés que entram... Ficou aqui a sofrer e com uma cara, uma expressão mesmo dolorosa, sofrida, e aqui com as mãozinhas a banana, ajudá-los a vir ao centro, ajudá-los a encontrarem-se, ajudá-los a fecharem, lá está, e ao fechar, ao encontrarem-se, ao ficarem mais dobradinhos, sem ser a forçar, nunca a forçar, a respeitar aqui sempre o bebê, vamos dar esta potência ao diafragma e à regulação do sistema nervoso autónomo e... 3 meses é o mínimo necessário para o sistema regular. Claro. Portanto, por isso é que se diz: primeira...
Teve imensas cólicas nos primeiros 3 meses,
mas depois passou. Sim.
É normal. É exatamente normal. Quando falamos 3 meses, nunca é ali linear, não é? 3 meses e há bebês que podem ir até às 4. Há bebês, por exemplo, mas há bebês que não têm. Excelente, há bebês que naturalmente já vêm um pouco mais regulados, um pouco mais maturos nesse aspecto e, portanto, sofrem menos com as cólicas. Isto tem a ver com uma questão de maturidade do sistema, que é algo que não se controla assim. Não há um botãozinho para acelerar ou para reduzir, não é? Cada bebê tem a sua velocidade, depende muito da experienciação in utero. se como é que era exatamente a alimentação da mãe, por isso é que é bom a alimentação da mãe ser variada, porque é bom o bebê experimentar, porque através do líquido amniótico vai experimentar sabores, o líquido amniótico não é inócuo, portanto o bebê já in útero vai experimentar determinadas coisas, vai ter sabores de determinadas coisas, o leite também, portanto por isso é que é importante haver esta variedade, a variedade do movimento. A variedade, quando falamos de variedade de movimento, é um bebê sentir uma mãe a fazer um exercício, sentir a frequência cardíaca a bater, sim, respiração a aumentar. Claro, se calhar no último mês já não dá para andar propriamente a fazer corridas, não é? Mas quer dizer, tudo com a sua conta, peso e medida, e cada caso é um caso e tem que se respeitar situações de risco. Mas à parte disso, numa gravidez dita saudável, é ideal e desejável que haja o exercício, até por isto, por esta experienciação.
Eu fiz até aos 8 meses, nas duas gravidezes.
Muito bem.
Sim, sim. Exatamente por esta experienciação do movimento in útero, já que já o bebê vai perceber, oi, olha, isto bate mais depressa. Porque uma coisa que é dada como certa, por isso é que o bebê calma no colo da mãe, é que ele conhece a frequência cardíaca, conhece o batimento. Sabe quando a mãe está triste, sabe quando a mãe está alegre, porque as frequências são diferentes, os batimentos cardíacos são diferentes. Portanto, estes sentimentos o bebê já conhece in útero. Teve 9 meses dentro de nós. Conhece o som das nossas víscerazinhas todas.
Pois.
E o sentido da audição é dos mais desenvolvidos.
Muito claro.
In útero e fora, não é? Já a visão, já só cá fora é que vai evoluir mais. Portanto, todos estes sons, por isso é que se fala dos white noises para acalmar os bebés, fazer
os bichos do útero,
porque tem a imitar os sons que ele ouviu
e que ele experienciou dentro da
barriga. Tudo que ajuda a acalmar é bom. Em termos de alimentação, obviamente que se estivermos a falar de uma mãe que há determinados alimentos que a inflamam, ok, obviamente esses alimentos são de evitar. Porquê? Porque se inflamam a mãe vai produzir cortisol, a mãe vai produzir hormonas inflamatórias. Então o leite vai ter isso, portanto vai irritar o bebê. Portanto, num sistema digestivo imaturo, um leite com mais concentração de cortisol não é um leite fácil de digerir. Portanto, é natural que a seguir a criança
comer feijoada.
Não necessariamente. Se a pessoa se der bem, não é? Se a pessoa se der bem.
Mas
não,
se calhar naquele dia caiu mal.
Sim, mas
enfim. É aquela questão que é depende da fragilidade do próprio sistema digestivo da mãe, não é? E do estado emocional em que a mãe está. Se a mãe estiver num processo tranquilo, etc., se calhar a mesma feijoada já não faz tanto mal.
Pois, exato.
Sim,
e
claro,
depois também depende, entrarmos aqui.
Por isso é que se diz, naquele dia caiu mal.
Naquele dia caiu mal.
A pessoa não estava, se calhar, tão bem para receber esse alimento.
Já para não falar de como é que é feita a feijoada, não é?
Sim, mas eu estava há pouco aqui, já para mim, para terminar, que já vamos bem avançadas na hora. Estava aqui há pouco a ouvir a Joana estar a dizer que como é importante acalmar e centrar o bebê. E estava aqui a pensar, quando isso não é feito, quando isso não acontece, como isso certamente se reflete ao longo da nossa vida. Não é?
Isso dava mais um tema. Acabou de me dar mais uma ideia para um tema.
Já está verdade. Então. Porque realmente isto tem repercussões
mais tarde, sim,
muito, claro, muito acentuadas ao longo do processo de crescimento, como na infância, na adolescência,
na idade adulta,
numa idade mais sénior. Portanto, vai acompanhar-nos este
ao longo da nossa vida. Está lançado o tema, Joana. É? Um próximo programa, já sabe. Fica connosco.
Então, hoje nós tivemos uma conversa bem longa. Quase não fizemos aqui interrupções, porque não houve como, porque a conversa foi boa, não foi?
Sim.
Mantemos ainda aqui a nossa querida
Kátia.
Ah, e a Joana aqui a fazer um sinal, quer dizer alguma coisa?
Não, era só para falar que dia 23 vamos ter o Chá Conversa de Saúde exatamente sobre a osteopatia pediátrica.
Mais uma vez.
Em que estas dúvidas podem também ser esclarecidas presencialmente ou online.
Pronto.
Na clínica.
Fica aqui a dica.
Fica aqui a dica e o convite.
E o convite para todos os ouvintes.
Às 9 da noite.
E vamos ficar agora com mais uma música. Estivemos a ver a Dua Lipa, que também vem a Portugal. Quem quiser vir ver, vem.
Sabes quando?
Dana. Sei, sabe? Em junho.
Em junho.
É no... É junho ou julho? É julho. É julho no Nós Alive, sim. É verdade.
Não tivesse aqui a Kátia.
Sim. Até sabia que era no Nós Alive, eu não me estava a lembrar do nome.
Ah, está bem. E então, estamos no final do nosso programa, chegamos realmente ao fim de mais uma edição, esperamos que tenham gostado, tanto como nós gostamos de estar aqui consigo em mais um Olavozinho. Eu sou a Fátima Santos Costa.
E eu sou a Luísa Albuquerque.
E estaremos aqui de novo em direto na próxima terça-feira, como sempre, às 3 da tarde.
Está a ouvir a Rádio Freguesia de Belém, uma rádio online pensada para si e que está consigo 24 horas por dia.
À distância de um clique. E até lá, fiquem bem. Até para a semana.
Até para a semana.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho. Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém
todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia.